Aquilo que é o futuro para nós é o futuro na nossa referência no plano físico, nas etapas que estamos vivendo encarnados. Aquilo que vai acontecer no plano físico, num certo sentido, já está sendo construído e já está acontecendo nos outros níveis. Então, existe um padrão interno, evolutivo, cósmico, que vai se projetando. E este padrão parte da fonte que o emanou, um nível de consciência muito alto, vai se projetando e, à medida que vai atravessando os níveis mais densos, vai tomando forma, até que chegue na forma material, que é a nossa vida externa. Então, aquilo que são os padrões futuros para nós, eles já existem nos outros planos, já podem ser contatados, estão sendo vivificados, porque existem energias, seres, consciências que estão trabalhando para isso, apesar de nós, não? Então, ainda que muitos de nós nem queiramos saber dessas coisas, estejamos preocupados com aquilo que é a nossa vida particular, digamos assim, existem seres, consciências, vidas invisíveis, seres de outros mundos, seres de outros planetas, trabalhando para que na Terra aquilo que é a vida futura possa começar a se aproximar mais dos níveis materiais. Para isso, precisam de canais. Então, esses seres prestam esse serviço de receber este impulso que está sendo emanado pela fonte. Pode ser uma fonte cósmica que projete certos padrões para a vida universal. Então, a Terra vai estar incluída nesses padrões. Pode ser uma fonte da consciência solar, que está irradiando um padrão para todo o sistema solar e a Terra está incluída naquilo. Pode ser um padrão do ser planetário, que está projetando no campo planetário aquilo que é a sua vontade, o propósito, aquilo que deve ser manifestado, mas vem sempre de uma fonte superior. E esses canais, em parte, são supridos por essas consciências, humanidades, às vezes de outros mundos, de outros planetas, de outras dimensões, são supridos por seres da evolução dévica, da evolução angélica, e por alguns membros da humanidade terrestre, que vão sendo preparados para isso, que vão se formando para isso. A situação interna dos seres é, em geral, muito diferente da situação externa. Então, existem almas que, antes de encarnarem, visualizaram esse propósito. Foi dado para a alma a imagem, aquele que era o padrão que ela deveria manifestar aqui, estando encarnada. Mas, quando a alma se projeta nesta esfera material, ela pode passar por uma fase de preparação, de despertar, e pode não chegar a se relembrar daquilo que foi a visão original. Ainda que muitas vezes as crianças saibam disso, a nossa boa educação tenta, logo de início, abafar esses impulsos. Porque a alma, quando encarna, ela está imbuída de um certo padrão. A alma está imbuída de uma certa visão. Se a alma já tem um certo grau de despertamento, se a alma já tem um certo relacionamento com o seu grupo interno, ela está desperta para isso. Ela está desperta, ela se autoconvocou. Ela está visualizando uma parcela disto que é a vida futura e que caberá a ela manifestar. Uma pequena parcela dentro desse conjunto. E a alma mergulha aqui, muitas vezes a criança traz memórias desta visão, traz lembranças disso que foi transmitido para ela como impulso, Mas nós, não como pessoas bem formadas, educadas, né, que sabemos das coisas, vamos ensinar para as crianças o que elas devem fazer e como elas devem fazer. Está aí o resultado, não basta olhar em torno. Então, nós precisamos ter esta presença do futuro. Nós temos que saber que a vida evolui com o impulso daquilo que é o futuro, que é o passo seguinte, não cuidando das coisas que já passaram. Então, é uma construção que tem que ser feita. E nesta época, que é uma época de transição, precisa um trabalho de resgate, precisa um trabalho de salvar aquilo que é salvável, mas no sentido de colocar apto, colocar o material humano, material terrestre, apto a contatar os novos padrões. Do ponto de vista planetário, na superfície da Terra, a tarefa de atrair esta vida futura é dos grupos que buscam esse processo, de grupos que são projeções ou que começam a se organizar como projeções dos grupos internos, dos grupos de almas. Dada a situação da vida sobre a Terra, isto é uma experiência, um grande laboratório. Então, estas potências cósmicas, as hierarquias, entidades que estão fora do tempo, fora do espaço, impulsionando a evolução sobre a Terra, tem a vida sobre a Terra como um grande laboratório, porque é uma tentativa de transformar o material terrestre, que é pouco responsivo, em algo que possa responder aos impulsos, que são impulsos cósmicos, não é a vontade de alguém ou a vontade de algum governo. É um impulso cósmico, é aquilo que no passado se chamava de vontade de Deus. E hoje nós podemos, talvez, compreender um pouco mais do que seja isso e saber que nós temos um papel dentro dessa vontade. Esta vontade de Deus não é para ficar no nível cósmico, só, imaterial. Se a Terra está encarnada, se nós estamos encarnados, este propósito ele deve ser construído, plasmado aqui. Nós estamos lidando com a matéria-prima terrestre que está em nós e fora de nós, que precisa ser moldada, precisa configurar, precisa receber os impulsos desse padrão futuro, desta vida futura. Então, vai se reorganizando, permanentemente se reorganizando, sendo moldada, transformada, fundida novamente e transforma. Essa matéria está em evolução. Então, uma parte desses canais cabe à humanidade. E, do ponto de vista planetário, grupos de serviço, centros espirituais, têm essa tarefa. Porque precisa um ambiente onde uma certa química, digamos assim, possa acontecer. Do ponto de vista planetário, existe uma mescla de forças muito grande no campo psíquico. Então, é como se você tivesse que preparar uma certa reação química, mas ali você tem componentes que não devem estar. Se você, num laboratório, vai usar uma certa mistura, aquela mistura tem que receber um pouco de água, talvez aquela água tenha que estar filtrada, purificada, destilada, para que ela não traga certos componentes que não fazem parte daquele processo. Então, da mesma maneira, para que uma certa química, uma certa transformação na essência da matéria terrestre, uma certa transformação na essência das nossas células, para que a consciência possa moldar um instrumento aqui que responda aos impulsos internos, precisa haver um campo preservado de certas substâncias ou de certas forças que não devem estar ali presentes, que elas impediriam aquela química acontecer. Então, uma atividade evolutiva sempre incluiu uma fase inicial de purificação. É necessário. Você tem que limpar o campo, preparar o campo, o terreno, para que aquele processo possa acontecer. Então, a atividade desses grupos, ou a atividade dos centros espirituais, inclui uma fase de purificação e inclui um trabalho permanente de manter aquele campo protegido do ingresso de certas forças. De outra maneira, a razão daquele grupo ou daquele centro existir fica perdida. Então, aquele centro espiritual ou atividade daquele grupo não vai se fixar num modelo externo. Aquela atividade precisa ser enfocada no sentido de manter um campo protegido do ingresso de forças dispersivas, de forças do que é o convencionalismo, não? Daquilo que vai se opor ao processo de transformação. E, dentro deste campo protegido, haver uma receptividade para perceber esses padrões futuros. E são esses padrões da vida futura que já existem projetados no campo sutil, que, percebidos, vão organizando a vida externa. Então, cada dia é um novo dia. Então, existe uma imagem geral daquilo que deve acontecer sobre a Terra. E esses espelhos, esses centros espirituais ou esses grupos, como espelhos, eles vão refletir aquela parcela deste plano geral que está visualizada, às vezes, séculos para a frente, às vezes, milênios para a frente, e aquelas etapas, aqueles passos que temos que dar para chegar lá. Então, isso tudo está incluído nesta visão que vai sendo transmitida para as almas, que é isso que chamamos o plano evolutivo. E este plano evolutivo, ele tanto existe que certos seres que têm esta capacidade de antever, de enxergar, não fora do tempo, aquilo que está pela frente, podem profetizar. Então, existem profecias que nos anunciam aquilo que poderá precipitar como manifestação. Em certos casos, as profecias nos alertam para que nós possamos evitar aquele desfecho. Em outros casos, elas nos desvelam os passos que temos que dar para chegar ao nosso destino cósmico, ao nosso destino dentro deste propósito maior. Então, esta vida futura está aí. E o grande trabalho da hierarquia, o grande trabalho desses seres, dessas consciências que são os intermediários entre o padrão emanado pela fonte e a materialização, essas hierarquias têm um grande empenho de fazer com que a humanidade possa assumir o seu papel dentro desse circuito. Então, é um trabalho incessante, um trabalho persistente de levar a humanidade a despertar para isso que é o seu papel, é a sua função sobre a Terra. Nós sabemos que a humanidade, assim como os outros reinos, é um centro de forças dentro da vida planetária. Então, isso que nós chamamos vida individual é algo que não existe, é algo que é um engano e que faz parte da nossa boa educação. Boa educação, entre aspas, esta boa educação que impede que as crianças tragam a boa nova, tragam aquilo que é o que está chegando de mais renovado na vida material. Então, esta nossa boa educação, ela nos desvia, ela nos impede, muitas vezes, de caminhar na direção correta. Porque incute em nós padrões que são desvios da lei universal ou que intencionalmente, por influência de outras forças, se opõem a esses impulsos da lei universal. Então, em poucas palavras, um centro espiritual, hoje, na sua atividade de resgate, na sua atividade de formação, na sua atividade de espelho, vai estar nos impulsionando a contatar as leis universais que dizem respeito à vida futura. Porque são essas leis que estão construindo a vida futura nos planos internos, nos planos cósmicos e que vão construir a vida futura aqui também. Então, nós vamos sendo levados a contatar novas leis. E, para isso, vamos sendo estimulados a transcender o livre-arbítrio. Porque, de outro modo, nós não temos receptividade, não temos afinidade com as novas leis. O livre-arbítrio é um desvio de um propósito que é universal. As abelhas são um exemplo de uma vida organizada hierarquicamente e dentro de leis de harmonia que nem são terrestres. E não deve ser por acaso que as abelhas estão desaparecendo. Então, esta possibilidade de nós estarmos existindo e funcionando em sintonia com este propósito maior, ela é viável sobre a Terra. Tanto assim que existiam abelhas aqui, que exprimiam uma lei de ordem, uma lei de hierarquia, dentro de uma harmonia com os reinos, dentro de um serviço com os reinos. Então, nós somos, no nosso contato com esta vida futura, estimulados a contatar novas leis e, para isso, somos chamados a transcender o livre-arbítrio. Então, no nosso processo humano, nós temos duas etapas bem marcadas: a etapa do livre-arbítrio e a etapa que está além do livre-arbítrio, a etapa na qual o livre-arbítrio foi transcendido. E entre uma e outra nós temos aí uma fase de transição que nós vamos, com avanços e recuos, dependendo da nossa disposição, passando de uma fase para outra. Sem a transcendência do livre-arbítrio, nós ficamos na primeira etapa, que é preparatória, que é a etapa do chamado. E esse chamado está ecoando há séculos, e a humanidade vira o rosto, não quer ouvir, e o chamado permanece, profecias, instrutores, ensinamento, cataclismas, símbolos impressos nos campos de trigo, tudo que é possível, naves no céu. A humanidade é chamada de todas as maneiras, mas com a sua boa educação não quer ouvir. Com a sua boa educação, a humanidade quer cuidar da própria vida, das suas posses, não? Da renda no banco. A humanidade imagina que, para viver evolutivamente, é necessário ter um salário no final do mês. São crenças, são desvios, são conceitos que não fazem parte daquela visão que a alma recebe quando encarna. São desvios que foram organizados aqui sobre a Terra, inclusive com a nossa aquiescência, com a nossa participação. Mas são desvios. E ensinamos para as crianças logo que nascem. Sentido de posse é das primeiras coisas que é incutida na criança, para que depois ela possa competir e vencer na vida. Conhecemos, não, essa educação. Então, temos que ver o que fazer. Isso não é culpa das pessoas que nos educaram. Isso é um problema nosso, individual. Porque há vidas que nós vemos fazendo isso. Então, somos nós que fazemos. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Então, o problema é conosco. O problema é entre nós, o nosso livre-arbítrio e a nossa fonte, o nosso ser. Então, cada um tem que resolver essa questão em si, para que a vida futura possa se aproximar um pouco mais. Não é suficiente uma pessoa procurar um grupo ou buscar um centro espiritual e não fazer o trabalho em si. Então, é uma primeira resposta a esse chamado que está ecoando há séculos sobre a Terra. Mas não é suficiente isso para construir a nova vida, para construir aqui aquilo que é a vida futura. Então, por exemplo, a hierarquia às vezes envia mensageiros, e esses mensageiros tomam corpos físicos. Um mensageiro, conhecemos, Saruma. E Saruma, quando se referiu ao trabalho de Figueira, quando Saruma se referiu ao trabalho de um centro espiritual, falou: aquilo vai ser uma cidade. Então, aquilo é uma visão, isso existe nos outros planos. Isso foi transmitido por um ser que está muito além da evolução humana e que, dentro da lei do serviço, dentro da lei do sacrifício, estava aqui encarnado num corpo físico durante um período, não? E transmitiu esta mensagem. Além de tantas coisas que transmitiu invisivelmente, porque o trabalho das hierarquias é muito mais invisível do que visível. E uma cidade para ser construída. E a hierarquia fez outras tentativas, há décadas atrás, de implantar um núcleo espiritual e esse núcleo espiritual ser a semente de uma cidade. Na Índia, em países do hemisfério norte, foram feitas outras tentativas. E nós não podemos dizer que essas tentativas fracassaram porque nós não temos a visão do conjunto. Porque esse trabalho é feito na vida terrestre. Ainda que um certo núcleo tenha começado a funcionar e depois, aparentemente, tenha se desviado daquilo que era a proposta inicial, isto não significa que aquele núcleo fracassou. Nós não sabemos, nós não temos essa visão. Porque esta construção é feita por etapas. É uma construção com a substância terrestre. É uma construção na consciência terrestre. Então, constrói algo aqui, se pode chegar até um certo ponto, e depois aquilo é entregue para as forças que estão ali funcionando. Surge outra semente aqui, em outro ponto, alguns anos depois, aquilo já está usufruindo do trabalho que foi feito no outro local. É uma construção, é um colar com várias contas, mas é um fio só que une essas contas todas. Então, é uma construção na vida terrestre, é uma construção na consciência terrestre. E a humanidade é parte disso. Deveria ser parte ativa deste processo. Então, quando nós nos aproximamos de um centro espiritual, quando nós nos aproximamos de um grupo de serviço hoje, nós somos estimulados nesse sentido, de contatar novas leis e de transcender o livre-arbítrio para que nós possamos nos unir a essas leis. Senão fica algo teórico, fica uma informação. Então, para que nós possamos construir aqui fora, em sintonia com estas leis, precisa que o livre-arbítrio seja transcendido. E temos momentos de graça, não? Temos momentos em que uma graça especial, um movimento, um impulso dos mundos internos rasga certos véus, alcança a consciência terrestre, imprime ali um certo impulso, não, aquela graça, aquela bênção que desce. Nós nos sentimos transformados. Depois aquela energia se recolhe, porque não pode permanecer ali muito tempo, senão vai queimar certos circuitos em nós que não estão preparados para aquela voltagem, mas fomos tocados. E com aquele toque, nós vamos buscar mais intensamente esta vida futura, esses novos padrões. Vamos buscar mais intensamente esta transcendência do livre-arbítrio. Então, esse trabalho, ele é intensivo em certos núcleos que são preservados da atividade geral. A atividade num centro espiritual que consegue se manter como centro espiritual é muito intensa deste ponto de vista, da estimulação para que a vida futura possa ir configurando a vida terrestre. Então, os indivíduos que se aproximam de um centro espiritual têm que estar dispostos a receber esses estímulos, a serem estimulados a se transformar, a soltar os velhos padrões, a aprender, a perceber os passos seguintes. E o primeiro trabalho é sempre esta fase de purificação, não, de deixar de lado, de deixar de fora tudo aquilo que não é, para que o campo da consciência possa estar livre para refletir, projetar, construir aquilo que deve ser construído. Se nós temos que manifestar uma parcela desse plano evolutivo, se nós nos esquecemos dessa imagem que foi dada à nossa alma e que vai sendo permanentemente atualizada, porque as almas estão em contato com esses núcleos da hierarquia, então as almas vão se atualizando. E elas se atualizam nessa imagem daquele propósito que foi dado a elas antes de encarnar. Mas para que elas possam transmitir essa atualização para os níveis humanos, muitas vezes ela não consegue, porque os canais entre a personalidade e a alma não são estáveis, ou não estão fortalecidos, ou não estão construídos ainda. Então a alma usa de outros recursos para comunicar este propósito. Então existem membros da hierarquia, existem seres iniciados, discípulos, existem aspirantes que colaboram com isto, e este processo vai acontecendo nos planos sutis e, às vezes, até no plano concreto. Quando existe um membro da hierarquia em corpo físico, isto é uma verdadeira dádiva para a vida planetária. Porque aquele ser vai estar irradiando até o planetérico permanentemente esta eletricidade da vida futura. Porque um membro da hierarquia é um canal desta vida futura, muito mais do que nós, que somos pequenos fios que às vezes fazem contato, às vezes não fazem. Então, a hierarquia precisa de transmissores, precisa de canais para que esta eletricidade da vida futura possa construir aqui esses novos padrões. E os centros espirituais desempenham este papel. Como nós não temos esta possibilidade ainda individualmente, o centro espiritual provê uma aura, um campo, onde esta atividade da hierarquia pode ser incrementada. Então, quando as pessoas ingressam nesse campo, a aura individual vai sendo chamada, vai sendo atraída para se afinar com isto, com este campo que é mantido pelas hierarquias, é mantido por seres invisíveis, por outras humanidades, por devas, por anjos que conhecem esse padrão e que permanentemente transmutam este campo. É uma transmutação permanente para que ele possa se manter num grau mínimo de pureza. Porque, de outra maneira, o trabalho da vida futura ali fica impossibilitado. Ou seja, se os processos dentro desse campo começam a serem paralisados, digamos assim, começam a se opor à vida futura se retira dali e vai encontrar um outro canal para novamente ligar aquele fio. Então, o processo de transmutação num campo de um centro espiritual tem que ser permanente, porque as hierarquias constroem ali, não, até o plano etérico, e a humanidade que está funcionando ali interfere, destrói o que deveria ser construído, abafa o que deve crescer e, em certos momentos, ajuda nesta construção. Então, na medida que nós vamos despertando para isso, na medida que nós vamos percebendo que existem novas leis universais construindo a vida na Terra, existe uma vida futura, novos padrões já construindo nos planos sutis, e que nós temos que materializar isto, nós vamos, com muito mais empenho, com muito mais atenção, buscar isto em nós, buscar este contato dentro de nós e buscar esta transcendência do livre-arbítrio. Porque, de outro modo, nós ficamos boas pessoas, não bem educadas, pessoas de boa vontade, destruindo a vida terrestre, destruindo aquilo que de mais sagrado existe entre nós e os reinos da natureza, entre nós e a vida divina. Então, as pessoas que despertam, elas não perdem mais tempo. Elas podem perceber, num momento de graça, que a vida que elas levam não tem sentido deste ponto de vista. Pode fazer muito sentido de outros pontos de vista, dentro da nossa boa educação, da nossa boa moral. É uma boa moral que assassina animais permanentemente, que destrói a natureza, que rouba dos irmãos que não têm. Então, quem pouco tem como base material para a evolução da consciência, tem cada vez menos. É algo realmente que temos que olhar onde estamos. Então, dentro da nossa boa educação e da nossa boa moral, temos que ver o que estamos fazendo e colocar esse livre-arbítrio à disposição do nosso ser. Quem sabe mais? Nós ou a nossa alma? Nós humanamente ou a nossa alma? A nossa alma conhece todas as nossas encarnações. A nossa alma está em contato com este plano evolutivo. Está aprendendo a se incluir neste plano evolutivo, junto às hierarquias. Nós, humanamente, pouco sabemos. Na verdade, nada sabemos. Então, precisamos sair desse nosso orgulho que nos faz imaginar que sabemos de algo, que não sabemos, não. Basta olhar em torno com um mínimo de discernimento que nós vamos ver que nós não sabemos nada. E, com o livre-arbítrio, buscar esse conhecimento dentro de nós. Conhecemos pessoas que vão aos médicos, vão aos psiquiatras, tomam medicação para dormir porque estão deprimidas, depressivas, e colaboram com matança de animais, com matança de frangos, de gado, e depois não sabem por que estão deprimidas. É uma situação que precisa ser transformada. E não se transforma essa situação com boas palavras. Não se transforma essa situação só fazendo um estudo e falando depois sobre aquele estudo. Então, nós recebemos a notícia que existe um centro Aurora, centro de cura Aurora. Então, eu vou conversar com os meus amigos sobre Aurora. É bom, melhor falar sobre Aurora, talvez, do que falar sobre outras coisas. Mas não é suficiente isso. Eu tenho que buscar a Aurora dentro de mim, porque a Aurora está na minha consciência. E buscando a aurora dentro de mim, eu vou estar unido a essa energia de aurora. E aí, essa energia de aurora vai começar a construir por meu intermédio. Nós temos um trabalho de união para fazer, de unificação. E esse trabalho está aí pairando sobre as nossas cabeças, porque é uma construção que as nossas almas estão participando e que as nossas personalidades relutam em participar, porque mesmo as boas personalidades, quando aderem, aderem à própria maneira, querem fazer à própria maneira, com todo o compromisso com a boa vida, com a boa educação que ela levava. Assim, não se constrói. Então, esta aura de um centro espiritual, esta aura de um grupo de serviço que deve ser uma antena para uma vida futura, precisa de contatos, precisa de canais para manter a sua possibilidade de sintonia. E hoje, este processo, nós vamos vendo, ele vai prosseguindo, porque, ainda que o material terrestre seja lento, a hierarquia persiste e vai usando ao máximo as mínimas respostas. Então, uma mínima resposta que nós possamos dar, aquilo é usado ao máximo. Aquilo é uma festa no céu. Então, quando alguém responde, é júbilo nos planos internos, porque houve uma resposta, e aquilo é aproveitado ao máximo, é aproveitado ao máximo em benefício da humanidade terrestre, em benefício da transformação do karma terrestre, em benefício daquela vida futura que deve começar a construir aqui. Então, um pequeno canal se abriu, aquilo é aproveitado ao máximo, porque daí a pouco aquele canal pode mudar de ideia, como nós temos assistido. Então, os momentos que vivemos hoje nos levam a isso: contatar novas leis, transcender o livre-arbítrio, para que nós possamos reconhecer aquela imagem, aquela parcela do plano evolutivo que está impressa nas nossas almas. Não é nada misterioso. É como se tivéssemos um grande presente para receber e estivéssemos com medo de abrir aquela porta porque não sabemos o que está nos esperando. O que vem da nossa alma vai ser muito melhor do que o que vem da nossa mente, o que vem da nossa personalidade, o que vem da vida humana. A nossa alma vai nos colocar naquilo que são as leis de harmonia, as leis evolutivas. O trajeto exige esforço. O trajeto exige persistência. E existem as fases de luta nesse trajeto. Mas isto não é por causa da alma. Isto é por causa das forças que nós hospedamos em nossa aura. Então, existem tantos pequenos monstros na nossa aura que esses pequenos monstros, eles não querem deixar de ser monstros. Só alguns. E outros, então, vão se rebelar, vão atacar, vão querer impedir. Então, existe esse processo de purificação. Existem essas fases de luta. Mas isso não é a alma, isso não é a visão da alma. Isso é o que está no trajeto, porque nós demos alimento a esses pequenos monstros, do orgulho, da vaidade, de tantas coisas que nós cultivamos nos planos sutis, são como pequenas entidades. E esses entes, eles nos atacam porque nós estamos deixando de os alimentar. Mas isto não é problema, isto se resolve assim de passagem se nós tivermos presente a visão da alma, o propósito da alma, aquilo que é a vida futura, aquilo que é o novo que deve se manifestar aqui. Quantas pessoas válidas, válidas em todos os sentidos, porque como almas, todas as almas potencialmente são válidas, não? Como essência, as almas são válidas desse ponto de vista. mas personalidades que foram construídas, que têm um certo grau de integração, que podem ser instrumentos da alma, podem irradiar a energia da alma, podem colaborar com esta construção da vida futura, que está sendo irradiada nos planos sutis, nos planos internos, pelas hierarquias, pelos centros espirituais ativos, não aqueles que são verdadeiros. E as pessoas estão aí divagando, perdidas, andando de um lado para o outro, fazendo o quê do próprio tempo e da própria energia? Então, para que a hierarquia construa aqui, um componente dessa construção somos nós, humanidade terrestre. Então, temos um propósito para a encarnação. E este propósito não tem nada a ver com tudo aquilo que nós conhecemos. Não tem. Porque o que nós conhecemos está destruindo a vida planetária. O que é o propósito do nosso ser, que é uma parcela desse plano evolutivo, não tem nada a ver com o que nós conhecemos, já fizemos, de bom ou de ruim. Nós temos que nos abrir para algo novo. E, para isso, temos que transcender o livre-arbítrio. E isso não se faz por decreto. Isto é um amadurecimento do ser que, a uma certa altura, desiste de continuar sendo um peso sobre a Terra. Desiste de continuar se opondo à evolução. Desiste, percebe? Aí começa outro processo. Tem pessoas que fazem isso por cansaço. A alma chama, ela responde, desiste, a alma chama, ela... Aí vai isso, encarnações. Aí, a uma certa altura, ela cansa dessa brincadeira e vai. Sofre, não? Sabe o que tinha que fazer, não faz, aí sofre, as coisas dão errado. Ela fala, ah, meu Deus, desculpe, eu sabia, né? Da próxima vez eu vou fazer, aí vai de novo. Casa 5 vezes, e o casamento dá errado 5 vezes, até ela descobrir que não é esse o casamento, mas vai. Pede perdão, não? No dia seguinte, pronto, outro dia, começa de novo. Então, tem pessoas que vão pelo cansaço. E tem pessoas que decidem e vão. Decidem transcender. Apesar das dificuldades próprias, não tem problema. A pessoa decide transcender e vai. Esses caminham mais rápido. Os primeiros ficam desatando os nós. Desata um nó quando descobre tem outro, porque nós somos atados a muitas coisas. Aí desata aquele nó com muito cuidado, às vezes, não para não ferir a corda, vai desatando o nó, passam-se anos, passam-se vidas, desatando um nó depois do outro. E o que ela não sabe é que enquanto está desatando um, ela está fazendo um nó do outro lado. Então é um processo que é longo, digamos assim. As outras pessoas que decidem, elas não ficam desatando nós. Elas pegam a espada da vontade, não? E cortam a corda. Pronto. Não precisa desatar o nó. Você corta. E aí, resolveu. Você pode ir adiante. Você deixa de ficar naquele movimento, não? Da nossa boa educação, da nossa boa moral, que está destruindo a vida sobre a Terra, e fala, não, eu... Não quero participar mais disto. Não quero ser cúmplice deste assassinato geral. Não quero ser mais cúmplice desta destruição geral. E aí você vai buscar esta vida futura. Você vai assumir inteiramente este processo. E vai ser em graus, não? Cada vez em grau maior, mas a vontade está ali presente, permanentemente confirmando e reconfirmando. Não vamos conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas a vontade permanece. A vontade permanece e vai cortando os fios que vão aparecendo porque a pessoa visualizou, ela percebeu para onde ela deve ir.